Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa segunda-feira. Dia começa aí bastante negativo aí por conta aí de bancos, né, no exterior, forte queda na Bolsa Europeia, forte queda também no futuro da Bolsa dos Estados Unidos. Então, a gente tem hoje aqui S&P 500 caindo quase 2%, em Londres uma queda de 3%, na Alemanha também. Né? Então são aí fraudes, né? Dinheiro pago indevidamente aí, né? Lavagem de dinheiro. Então isso não é uma novidade, de certa forma, mas está derrubando aí forte. Então hoje é dia de vencimento de opções aqui na B3. Então o dia começa bem negativo, né? O índice futuro aqui, o Ibovespa subindo, caindo 1,3%, dólar em alta de 1,3%. Então teremos aí um dia bem negativo. Esse é o Morning Call da Levante, com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição no canal para assistir esse Morning Call todos os dias, perto das 10 da manhã, pegando a abertura, do mercado. E também deixa aquela curtida aí se você gosta desse Morning Call. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Estou aqui com vocês todos os dias, ou quase todos os dias, para falar aqui das principais notícias da Bolsa do Mundo, né? O macro, política, economia e, claro, as empresas, as notícias que impactam aí as ações no pregão. Então, hoje deveremos ter aí um dia bem negativo para as ações de banco. Né? Então, tem aí um documento, né, divulgado aí pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, né? São cinco instituições financeiras de grande porte, mesmo com as regras e controles aí dos Estados Unidos, movimentaram somas para organizações criminosas e governantes corruptos, isso entre 99 e 2017. Então, são dois bancos americanos, o JP Morgan e o Bank of New York. Temos os britânicos HSBC e Standard & Chartered e o alemão Deutsche Bank, né? Então, por isso que está caindo forte hoje Londres e Alemanha, as bolsas, bolsa americana aí caindo quase 2%. A gente já tinha tido aí um dia bem negativo na sexta-feira, né? E o Ibovespa perdeu aí novamente os 100 mil pontos. E aí temos hoje, né, o índice futuro aqui já está indicando 97, abaixo dos 97 mil, né? Então, teoricamente, hoje vamos perder até aí o suporte psicológico dos 98 mil pontos, né? A bolsa ficou oscilando aí vários dias entre 98 e ali 102, 103 mil pontos, estava ficando nessa toada, né? Então, o Ibovespa perdeu aí os 100 mil pontos na sexta-feira, em queda de 1,8%, né? Então, claro, impacto muito mais forte na Bolsa Europeia, né? E já esse escândalo, né? Essas acusações não são novas, né? O HSBC já tinha sido envolvido aí no escândalo Panama Papers lá em 2017. Então, é algo realmente negativo aí para bancos, né? Então, bancos aí mundial está bem negativo, derrubando os índices, e aqui não seria diferente. E hoje ainda temos aí o vencimento de opções, né, na B3, que traz uma volatilidade maior. Então, hoje o dia vai ser bem negativo, tá, pessoal? Tá? Vai ser aquela série varrendo, né? Eu estava na praia esse final de semana para dar uma relaxada. Né? O mar estava fraco ontem, por sinal, mas hoje aqui no mar da Bolsa tá difícil a arrebentação aqui, estamos tomando na cabeça. É aquele dia de ter calma, aquele dia de lembrar o tamanho da sua posição em ações, é aquele dia talvez aí para usar aí a sua reserva de oportunidade para comprar alguma ação aí que caia muito, né? Que esteja aí numa pechincha. Né? Como toda segunda-feira, temos aí o relatório Focus, né, do Banco Central. Então, melhorou um pouquinho aí a projeção de queda do PIB no ano, né? Agora a projeção aponta para uma queda de 5,05, tinha sido 5,15 na semana passada. Toda segunda temos aí esse relatório Focus aí do Banco Central, né? Então, e claro, temos aí essa esse vencimento de opções, né, que vai trazer uma volatilidade maior. Na política, não temos grandes novidades, são várias idas e vindas aí nas contas fiscais, né? Então tem aqui agora aparentemente aí uma discussão, aparentemente não, há uma discussão sobre o Pacto Federativo, né? Então o relator aí da proposta, o senador Márcio Bittar, né? Ele é relator do texto do orçamento do ano que vem, né? Então haveria aí, enfim, nesse Pacto Federativo uma potencial economia aí. É o governo tentando ver onde dá para cortar gasto, né? Tem muita gordura aí, o Estado é muito inchado, né, no Brasil, e para fechar as contas, né? Acho que isso continua. Hoje deveremos ter também, provavelmente, uma abertura da curva de juros, né? Então, nesses dias de estresse, de alta do dólar, juro futuro sobe. Então, hoje é aquele dia que dólar e ouro só sobem, o resto, enfim. Todos os investimentos têm um desempenho negativo, né? Então continua essa pressão, essa pressão sobre as contas públicas, né? Isso que está fazendo a curva de juros empinar, como a gente fala, né? Então, mas acho que essa notícia aí de bancos, claro, vai dominar hoje aí o noticiário, né? A gente tem ainda aí uma notícia também falando de bancos ainda do Itaú, né, que vai definir nas próximas semanas o nome, né, que vai suceder o atual presidente do banco, o Cândido Bracher, né? Então tem nomes, né, pratas da casa, vamos chamar assim, né? Então tem o Caio Ibrahim Davi, que é o diretor de atacado, tem o Márcio Schettini, que é o diretor da divisão de varejo, e tem outros dois vice-presidentes, o André Saponic, da área de tecnologia, e o Milton Maluli Filho, de Finanças e Riscos, né? Então, o Bracher tinha sido escolhido em 2016 justamente para substituir o Roberto Setúbal, que tinha, né, ultrapassado aí a idade limite de 62 anos. O mesmo agora acontece com o Cândido Bracher, deve ser escolhido aí o nome de dentro aí do Itaú, né? Então, o mercado ainda está, né, bem cético aí com o banco, principalmente por aumento da concorrência, o aumento das fintechs, né? Inclusive aí os múltiplos muito altos, né? Só para ter uma ideia, o Itaú vale 221 bilhões de reais, né? Então a participação do Itaú na XP vale 58 bilhões, né? Então a XP está valendo aí quase 120 bi, mais ou menos, né? Se a gente fizer a conta aqui, que o Itaú tem 46%, 46,05% da XP, né? Então, 126 bilhões de reais vale a XP. Olha só o crescimento, né? Então, enfim, é claro que isso é um impacto neutro, essa questão da sucessão do Itaú, mas é algo que o mercado vai prestar muita atenção, né? Para ver qual que vai ser o rumo do banco, que semana passada já investiu, né, numa fintech, na Quanto, ali junto com o Bradesco, para entrar nessa onda aí de open banking, né? Acho que é isso que está pressionando aí as ações de bancos, né? O aumento da concorrência, a queda da receita de serviços, né? A gente já viu aí semana passada a Rico zerando as corretagens e a XP reduzindo em 75%. Então, uma competição aí bem grande, boa notícia para nós aí, para os clientes, né? Para você, investidor, e enfim. Dias mais difíceis aí para o Itaú, vai ter que entrar e bater de frente com a concorrência. Então, normalmente, acho que essa seria aí uma notícia neutra, mas hoje eu acho que bancos devem ter um desempenho mais negativo, tá? Então, o Itaú está indicando aqui uma queda de 1,5%, Banco do Brasil caindo 2%, né? Vamos ver o Bradesco aqui. Ainda está em leilão, tá? As ações ainda estão em leilão, ainda não abriram. Então, vai cair perto aí de 2% aí, o Bradesco, vamos ver aqui as ações do Santander, 1,35. Então, dia aí mais negativo para banco, caindo mais que o índice futuro, né? O índice futuro aqui, 1% de queda. A gente tem também, né, para aquele dia que realmente, como eu falei, a série varrendo, né, tudo mais negativo, commodities também no campo negativo, tá? Então, petróleo do tipo Brent cai quase 2%, minério de ferro também, tá? Então, não teremos aí, geralmente, commodities, estava aquela ajudada, né, no índice, então as ações da Vale em queda, As ações da Petrobras também, porque temos discussão agora sobre a venda de refinarias, né? Acho que essa é a principal notícia aí do dia, né? Então a Petrobras continua a sua busca por eficiência, né? Então o presidente atual, Roberto Castelo Branco, querendo, né, enxugar aí a estrutura de custo alto da Petrobras, né, com plano de demissão voluntária, querendo focar em retorno sobre o capital investido, né, o ROIC. Então está focando aí no pré-sal, né, querendo vender, né, vendendo negócios aí que não são core, aí não são essenciais à Petrobras, né. Então já vendeu, já privatizou, entre aspas, aí a Petrobras distribuidora, né, a BR distribuidora, e agora a questão da venda, né, de participação em 8 refinarias, né, fora aí do eixo Rio-São Paulo. Então está havendo aí uma resistência, claro, né, no Poder Legislativo, o Congresso e o Senado. Né, eles estão falando que é manobra, né, fatiando o ativo, né, porque é um entendimento aí do Supremo que venda de subsidiária não é igual à privatização, né. Então há um voto aí do Edson Fachin, né, contrário a esse processo, né. Então só para lembrar, o CADE já tinha dado ok, né, para esse movimento de venda das refinarias, não via problema, né, do ponto de vista econômico. Então, o relator aqui, o ministro Edson Fachin, é uma pequena derrota, né, para a Petrobras. Né? O relator alega que a criação da subsidiária para fins de venda contraria uma decisão anterior do STF. Né? Então, enfim, é aquela velha judicialização aí nessas discussões. Sempre que vai ter uma privatização, né, ninguém quer perder a mamata, né? Ninguém quer diminuir aí o tamanho do Estado. Então, essa notícia por si só já teria aí um impacto negativo no preço das ações, né? A volta da insegurança jurídica e política do Brasil, o famoso custo Brasil, né? Então, esse movimento é bem comum de separar o ativo em subsidiária, mas, enfim, tem até, né, o movimento da estatal tem respaldo, né, do Tribunal de Contas da União e do CADE. Enfim, veremos cenas aí dos próximos capítulos. Não acho que é tão fácil assim a venda da refinaria, e temos interessados, né? Então, o Grupo Ultra e a Raízen da Cosan, né, além de players internacionais, né, como o Sinopec da China e Mubadala da Arábia Saudita, né? Então, a Petrobras focando mesmo na competitividade no longo prazo e no pré-sal, mas tem ainda nesse curto prazo aí entraves, né, políticos, vamos dizer assim, para a venda de refinarias. No nosso cenário base, a gente não tem ainda venda de refinaria esse ano, né? Provavelmente vende só a participação restante na BR Distribuidora, tem ainda a participação na Braskem, que é mais difícil vender, porque tem lá o Odebrecht, né? Mas acho que talvez saia antes aí, refinaria vai ser pano para manga aí. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Então, hoje também o petróleo do tipo Brent caindo, então derruba aí o preço das ações da petroleira, está caindo aqui 1,66, ainda está em leilão, acho que está demorando mais para abrir aqui por conta aí de vencimento de opções, uma volatilidade maior, o índice futuro aqui caindo 1,3%. A gente tem um noticiário mais fraco hoje, tá? No corporativo, tá? Tem uma outra notícia aqui que não é novidade também, que é a venda da participação, né, do BNDES na Suzano, né? Então, a Suzano, o BNDES Par, tem 11% do capital da Suzano, e aí vai fazer uma oferta, né, vai vender as ações, né, uma oferta que pode movimentar 7,5 bilhões de reais, né? Então, é uma oferta bem grande. O período de reserva vai do dia 25 até o dia 30 de setembro. O preço vai ser fixado 1º de outubro, com as ações sendo negociadas no dia 5, né? O lock-up aí da oferta de varejo é de 30 dias, né? Então, essa não é aí uma oferta restrita, né? Então, como se fosse quase um IPO, né? Que a Suzano, claro, é listada já. Então, o BNDES vai vender. Assim como foi a oferta do BNDES na Petro, assim como o Banco do Brasil vendeu a participação no IRB, né? E que timing. Então, é uma oferta aí aberta a todos os acionistas. Então, né, uma oferta grande, né, 7,5 bilhões de reais. Então, deve ter um esforço internacional grande, né? A Suzano tem a DR lá, né, nos Estados Unidos. Então, eu imagino aqui que o investidor estrangeiro vai tomar boa parte. Então, essa é uma notícia positiva, né? Porque aumenta a liquidez das ações da Suzano e aumenta o total de ações em negociação no mercado, né? O chamado free float. Pode dar uma pressionada, né, no preço das ações. A gente sempre lembra, né, o institucional tende a jogar para baixo um pouquinho o preço. Então, no pregão de hoje, talvez as ações até tenham um impacto menos negativo que o Ibovespa, né, já que está tendo alta do dólar, né? Então, o Suzano abriu aqui caindo 0,3%, os bancos todos aqui caindo perto de 2%, tá? Banco do Brasil em queda de 2,5%. Bradesco 2,20%, Santander também 2,2%, Itaú aqui caindo 2%, né? Petrobras caindo 1,80% e a Vale 1% de queda. Então, o nosso índice à vista aqui já está perto aqui do que está caindo. Está até caindo um pouco mais aqui do que o índice futuro, tá? Então, Ibovespa 97.700 pontos, caindo 1,5%, tá, pessoal? Então, essas são as notícias aí corporativas. Lembrando que hoje a gente tem aí a estreia, né, do IPO da Cury, né, as ações aí, a empresa da Cyrela, né, que fechou aí o preço semana passada. Essa semana aí, Cury 3 está indicando aqui queda de 4%, né? A Cyrela aí, que é a empresa mãe, vamos chamar assim, em queda de 2%, né? Então, o setor de construção civil permanece aí bastante aquecido, né? Mais um dia aí de aumento de volatilidade, né? Um forte aumento da aversão ao risco, né? É um dia que você tem forte queda e você percebe o beta, né, mais alto, né? O risco mais alto aí do setor de construção civil. Tá até pegando aqui para ver o índice do medo, né? O VIX. Então, o VIX agora está subindo 16%, tá? Então, tá 30%, tá 30 pontos agora o VIX, tá subindo 4 pontos. Então ele tava ali perto de 25, 26 e agora uma forte alta aqui, né, da aversão a risco, né, do certo pânico. Então 4 pontos de alta, né, tá subindo 16%. Tá? Então, devido a essa questão dos bancos aí derrubando forte a bolsa da Europa, né, a Alemanha e Londres caindo 3%. E a gente tem aqui o índice da Bolsa Americana caindo, o futuro caindo 1,7%. Vou dar uma olhada agora, como sempre, aqui nas perguntas aqui que a gente sempre recebe no Morning Call. O Amaury, como sempre, manda aqui a primeira a pergunta. Ele faz aqui uma curiosidade, né? Ele participou do IPO da B3 em 2007, né? Antigamente se chamava BMF. A fonte, ele comenta aqui, era só o jornal Valor Econômico, o gerente de banco não entendia nada. E aí, para fazer a subscrição, ele teve que ir até o Banco do Brasil para assinar o pedido, né? Então, ele lembra que foi muito disputado, o rateio deu só 20% que ele pediu, né? Então, hoje ele comenta que tem internet, tem home broker, tem muito mais informação, né? Acho que é muito diferente o momento hoje, né? Eu acho que acesso à internet, né? Enfim, a Levante fazendo esse morning call, trazendo conteúdo, análise independente e muito mais acessível até aos fatos relevantes da empresa, tá, Amori? Quando eu comecei em RI, Relações com Investidores, lá na Klabin, no ano 2000, a gente preparava, não fazia muito tempo, o pessoal usava a transparência, né? Em vez de usar PowerPoint, né? Então era um negócio, né, década de 90, né, final da década de 90, começo de 2000. Então eu lembro que eu reestruturei junto lá com o meu gerente de RI, né, o site de RI da empresa, colocando balanço, colocando release, colocando fato relevante. Era algo diferente mesmo, né? Ele pergunta aqui, o Amaury, né, no IPO da Plano e Plano e Lavvi, eu preferi ficar em Cyrela, né? Então, dono das empresas. Por que que no IPO da Melio que eu recomendo entrar? É que é muito diferente, né? A Melio que tem participação em Porto Alegre. Então, aqui é quase um call fora da caixa mesmo, o IPO da Melio, né? Uma empresa que tem um track record, né? Então, a Lavvi e a Plano e Plano não tem o mesmo track record que a Melio. A Lavvi até é uma empresa bem pequena, tá? Ela é bem menor do que a Melio, que acho que a Cury só realmente tem uma tem um histórico aí comparável, tá? Então, eu acho que a parte boa da Even provavelmente é a Melnick, né? Então, a Melnick tem um ROI aí, uma lucratividade mais alta, né? Então, até em termos aí de land bank, né? A Even se colocava aí como uma empresa aí de 1,5 bi, 2 bi de valor geral de vendas de lançamento, sendo aí 700 milhões vindo de Porto Alegre, né? Então, a parte Rio e São Paulo, né? Mais São Paulo era até maior, mas eu acho que a rentabilidade vinha. Então, é uma questão de olhar preço também, né? Então, a gente olhou ali os preços, né? Originais, né? De Lavie, de Plano & Plano e Cury, tanto que os preços vieram abaixo, né? Vieram 15% abaixo, né? Então, quando a gente avalia a faixa de preço, né? Então, achamos aí um pouco mais salgado e aí é melhor ficar com a Cyrela, que é do índice, tem muito mais liquidez, né? A Even já é uma small cap, né? A Even acho que está junto ali, eu chamo aqui de segundo escalão, né? Então, você tem Cyrela e EZTEC, as duas empresas do índice, e Bovespa focado mais em média e alta renda, e você tem MRV. E aí, você tem o segundo escalão, que eu considero ali que tem Even, vai ter a Melnick, tem a Mitre, tem a Elbor, né? Então, eu prefiro entrar no IPO da Melnick pela questão de preço, tá? Eu acho que dependendo da faixa aí, Amaury, pode sair até mais barato do que a própria Even, tá? E aí, o call aqui é para ser bem diferente, né? Não é São Paulo, é Porto Alegre. Então, essa é a diferença. O Adilson pergunta aqui, esse dia de queda brusca pode interferir no IPO? Sim, acho que afeta, né? Então, a gente tem aqui uma fila aí de empresas né, para fazer a abertura de capital. Então, temos sim essa queda na bolsa, afeta sim. É claro que se o negócio é bom, né? Estou olhando aqui, por exemplo, que está chamando a atenção hoje, Gerdau, né? Então, Gerdau e Duratex estão indo bem, né? Porque tem notícia que já está faltando. Na verdade, a Gerdau só está indo bem, a Duratex está caindo, né? Está começando a faltar aí material de construção, né? Então, o mercado de construção civil bastante aquecido, tá? Então, está indo bem aí o setor de material de construção. O Michael fala aqui que a bolsa está dando tempo para as compras, né? Eu acho que hoje pode ser sim um dia de boas compras, né? Eu acho que não está assim um dia assim de quedas tão grandes, né? Acho que Santander aqui que está caindo mais forte, está caindo 3%. Claro, tem mais exposição à Europa, né? Essa questão dos bancos aí das fraudes, né? Está mais negativo na Europa, tanto que a gente vê a Alemanha e Londres caindo 3%, né, no pregão de hoje. E aqui Brasil, você vê, o Itaú está caindo 2, Banco do Brasil 2,20, Bradescão 1,90, né? 1,9%. Então, é uma promoção sim, mas não é uma mega promoção, né? Bolsa aqui é 97 mil pontos, mas dá para aproveitar sim, né? Essas promoções. O Henrique pergunta aqui sobre Santos Brasil, tá, pessoal? Enfim, né? Já publiquei isso até no meu Twitter, a gente vai colocar isso no relatório, né? Quem é assinante aí, Small Caps, né? A Santos Brasil é uma recomendação aberta, tá? Então, as datas são as seguintes, né? Você vai fazer o pedido de reserva até amanhã, tá? Então, terça-feira, 22 de setembro, é o último dia para você fazer o pedido de reserva. O preço sai na quinta-feira, tá? Então, enfim. Num IPO, tá, pessoal? Numa oferta de ações, você não sabe qual que é o preço, né? Recebi até umas dúvidas. Poxa, como que eu vou comprar ação sem saber o preço? Então, IPO, oferta de ações é assim, né? Então, o preço será definido apenas na quinta-feira, tá? E o período de reserva vai até amanhã, dia 22 de setembro. Para participar, você tem que ter a ação hoje, né? Então, hoje é 21 de setembro, segunda-feira. Então, você tem que ter tido a ação semana passada, no dia 14 e no dia 21. Essas são as duas datas de corte. Aí, você pode fazer a sua reserva até amanhã, terça-feira, 22, o preço definido no dia 24. Dependendo da demanda, né? Se você colocar lá o máximo da sua subscrição, de cada 100 ações, né? Se a demanda ficar na oferta base, você vai poder comprar 19 ações. Se for na máxima, vai poder comprar 24 ações. Né? Então, esse é assim que funciona aí para tá? O preço de subscrição sai só na quinta-feira, tá, Henrique? Então, a empresa que divulga essa informação, tá? O Ricardo aqui brinca, o senhor Fontes já disse que se o IPO da América está aquecido? Olha, pelo desconto aí que teve que ser dado, né, na oferta de ações da Cury, da Plano, né, enfim, talvez saia com desconto também, né? Aí a gente entra aqui no, na seara dos palpites, né, vamos chamar assim, né? Então, Cury, que é uma empresa aí bem sólida, teve que dar desconto aí de 15% no seu IPO, né? Então, aí vai depender, né, se os controladores aí, no caso aí, vem a família Melnick, que vão querer vender num preço abaixo. Depende, né? Às vezes reduz o preço, tem mais demanda, né? No caso da Cury, curiosamente, 15% de desconto no preço, teve 20% a mais, né, de demanda adicional, né? O tal do green shoe. Então, enfim, claramente o dia hoje não ajuda aí para IPOs, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, eu acho que essa semana sai, né, o preço do IPO da Melnick, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pegar o nosso relatório, né? Relatório do IPO da Levante aqui, né? Enfim, como a Mauri lembrou, né, antigamente não tinha esses relatórios, né, de IPO, então agora temos aí análise independente para ajudar vocês, tá? Então, o período de reserva da Melnick se encerra na quarta-feira, dia 23, e na quinta-feira, parece que quinta-feira é o dia aí, né, de todos os preços aí de IPOs e de ofertas de ações. Então, quinta-feira sai o preço da Melnick, vamos ver. Você tem, então, até quarta aí para fazer o pedido de reserva, e na quinta sai o preço. O Felipe pergunta assim: quando chegar uma vacina realmente efetiva contra o corona, se eu acho que os bancos vão distribuir pelo menos 15% das provisões feitas? Olha, depende da inadimplência, né? Porque os bancos acabam sendo conservadores, fazendo provisões extraordinárias, né? Provisionando mais, né, do que, enfim, na dúvida, provisiona mais. Aí, se com vacina, se a economia reabrir, se tudo voltar ao normal, acho que demora, né? Vocês veem que eu estou fazendo aqui hoje o Money Call aqui de casa, então a gente vai ter diversas idas e vindas ainda nessa nova fase, né, pós-corona, ou durante, né, o corona. Então, eu acho que o banco vai ter sim uma gordura, mas eu acho que ele vai distribuir isso depois que ele tiver uma visão melhor. Então, lá em 2021, quando ele estiver divulgando o balanço do quarto tri do ano fechado, lá em março, né, do ano que vem, daqui a 6 meses quase, daí ele vai ver a inadimplência. Se a inadimplência não foi tão alta assim e a provisão foi maior, ele vai poder reverter isso para lucro. E, né, se já tivesse sido normalizado, né, porque o Conselho Monetário Nacional hoje limita a distribuição de dividendos a 25%, né? Então, podemos ter os bancos também ano que vem aumentando, né, esse percentual de distribuição de lucro. Vai depender do andamento da inadimplência e do andamento da economia. Tá, Felipe? Então, vacina mesmo efetiva para a vida ficar normal, viajar e poder ir em jogo, poder ir em cinema, enfim, eu acho que vai demorar bastante. Acho que esse ano ainda não veremos, né, as grandes aglomerações, né? Uma vacina efetiva mesmo, eu acho que demora, né? Quem é cientista e quem é médico, eu acho que pode dar uma ideia melhor. A Patrícia aqui pergunta sobre Klabin. Olha, é uma empresa que eu gosto, né? Não porque eu trabalhei lá há muito tempo, mas é uma empresa que tem uma vantagem competitiva grande, né? É uma empresa que o mercado enxerga como commodity, porque ela tem uma boa parte aí da sua venda celulose, né, de mercado, mas é uma empresa que tem produtos que não são commodities, né? A Klabin é a única fornecedora de cartão de embalagem para líquidos, né, da Tetra Pak. Então, Klabin, para mim, vai ser sempre um bom call aí no longo prazo. Lembrando, né, que tem aí agora em outubro aí uma decisão, né, sobre o pagamento dos royalties, que é meio que uma novela, que eu acho que melhora aí a governança corporativa da empresa, né? Ela definiu também uma política de dividendos. Então a Klabin é uma que está sempre aqui no meu radar, ainda não tá na carteira de dividendos, mas confesso que estou namorando aqui a companhia. A Amanda fala que toda segunda-feira tem a desculpa aí da segunda onda. Acho que é um pouco sempre isso, né? Acho que você vai ler aí a noticiário aí, né? Sempre a gente dá muita entrevista aqui também, né, para a imprensa. Nem sempre é fácil assim, uma causa e efeito, né? Então, quando está mais negativo, quando cai, é sempre coronavírus, né? Então, concordo que tem essa praxe quase aí, vamos dizer, da imprensa, né? Das pessoas quererem achar uma causa e efeito, né? Acho que tem um pouco isso, tá? Então, pessoal, é isso. A gente tem, então, o Ibovespa aqui um dia bem mais negativo, tá? 1,9% de queda. O dólar está subindo 1%. Petrobras caindo 2%. Vale caindo 2%. E os bancos aqui, os principais, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú caindo entre 2% e 2,5%. Santander também. Cury estreou aqui caindo 6%, tá? A sua empresa-mãe aqui, a Cirela, caindo 3,5%. Só Gerdau aí que vai muito bem. Está repercutindo aí essa falta aí de insumos, né, pessoal, que a gente tem, né? Então, vou dar mais uma olhada aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Bom, temos aqui diversas empresas aí no IPO, né? Então, a gente está olhando. E por último, Larissa, desdobramento das ações da Magalu não gera valor, tá? O mercado acho que tem isso na cabeça, né? Acha que desdobramento as ações sempre sobem. Não, tá? As ações estão caindo 3% aqui, tá? Então, desdobramento não gera valor nas ações da Magalu. Tá? Acho que era isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, aqui todas as perguntas, né? A participação aqui de todos. Vamos lá um dia com calma aí, como diz a minha irmã, que é físio, a hora que a série está varrendo ali no mar, respira fundo. Respira bem para varar a arrebentação. Uma hora essa série vai parar, né? E a situação vai melhorar. E quem tem reserva aí de oportunidade pode ir às compras aí, aumentar as posições, né? A preços mais baixos. Era isso então, pessoal. Gostaria de agradecer então a presença de todos. Desejar uma excelente semana. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.